A partir de agora, nós vamos conversar com o psicólogo Charles Farias, tentando aqui, de alguma maneira, de alguma forma, contribuir com você, estudante, que estará fazendo a prova do Enem. Esta semana, nós já conversamos com a professora e coordenadora de cursinho, a Josi Batista, que trouxe algumas informações. Josi Miranda Batista trouxe uma série de informações aí a respeito da prova do Enem. E, mais uma vez, nós estamos recebendo aqui o psicólogo Charles Farias, que traz aí a título de contribuição dentro do jornalismo da Rádio 98 FM, contribuindo com a nossa equipe, também contribuindo com você, trazendo essa série de informações aí sobre... E eu vou começar já perguntando assim, o básico em relação a esses últimos dias de preparação, no psicológico e no mental, para aqueles estudantes que vão realizar a prova do Enem, mas aí estendendo também aos pais. Como esses pais podem ajudar sem pressionar tanto aí os filhos nesses últimos dias? Boa tarde, psicólogo Charles Farias.
Boa tarde, Macário, Marcondes, é sempre um prazer estar aqui com vocês, nessa emissora que ganha espaço a cada dia pelos investimentos que faz, uma rádio que tem não só estrutura, mas know-how. Então, para nós profissionais da saúde, quando chegamos até aqui para contribuir com a população, com a comunidade, é sempre muito bom, muito positivo, e eu já parabenizo a direção desta instituição, bem como a vocês jornalistas, sempre muito atenciosos a nós. Veja só, Macário, quando nós falamos de Enem, você precisa primeiro entender e compreender de uma vez por todas, você querido aluno e estudante, quando você entra na escola, você já está ali se preparando para o Enem. O grande problema da grande maioria dos estudantes, então, Macário, é esperar fazer gol nos 45 do segundo tempo. Eu não posso fazer gol, esperar um milagre aos 45 do segundo tempo. Então eu preciso entrar na escola, na perspectiva de que eu estou entrando na escola, me preparando para as provas. Inúmeras provas eu terei. E o Enem é mais uma dessas etapas preparatórias, quer seja para um vestibular, mas nós temos também as provas de concurso público. Portanto, é necessário que esse aluno, ele tenha essa percepção de que, se você não estudou, se você não se esmerou, se você não foi dedicado, comprometido, responsável, se você não cuidou do seu desenvolvimento educacional, os milagres não acontecem numa fração de segundos diante da prova e com a caneta na mão. Porque tem, meu amigo Macário, e aí Marcondes também, aquele aluno que ele é cara de pau. Na hora da prova, ele fecha os olhos e diz, Jesus me abençoe. Como que se Jesus Cristo fosse abrir literalmente ali o encéfalo, o cérebro desse aluno, para que ele conseguisse realizar uma prova a contento, quando na verdade nós sabemos que tem esmero, esforço, dedicação e responsabilidade. Portanto, esse aluno antes dessa prova, e aí vamos para as dicas gerais, ele precisa compreender que o seu cérebro, ele é um atleta de altíssimo rendimento, Macário. Sendo ele um atleta de altíssimo rendimento, você precisa cuidar muito bem do seu cérebro. E aí você precisa deixar seu cérebro dormir. Coisas básicas que precisam ser feitas. Boa alimentação. Tem gente que na semana da prova vai lá para uma calorada, sei lá, coisa do tipo, uma comemoração, vai comer buchada. Imaginem você, alguém comendo buchada numa noite que antecede uma prova, que é um evento que vai exigir muito do seu cérebro, do seu encéfalo. Ou então aquelas pessoas que estão na pauta do momento querendo discutir a relação e vão ter desgastes emocionais. Então você precisa entender, para que o meu cérebro funcione muito bem, e ele, repito, é um atleta de alto rendimento, eu preciso deixar ele descansar, alimentação saudável, nada de encher a barriga. Na hora da prova, Marcondes, tem gente que leva chocolate achando que o chocolate é suficiente para lidar com ansiedade. Se chocolate, Macário, fosse bom para ansiedade, não existiriam nem medicamentos, nem psiquiatras, nem psicólogos, nem psicanalistas. Bastava comer chocolate. O Enem e a prova do Enem, é bom que se diga, não é um piquenique. Então não vá lá levando a sua cestinha de coisas, meio mundo de chocolate, bombom e água à vontade, porque você pode trazer muitas coisas que são distratores, coisas que vão distrair você e prejudicar você. Aos pais, bom, queridos pais, compreendam que o Enem, além de tantas outras provas que seus filhos já fizeram, ela é uma prova que leva um peso de importância, porque nós sabemos que é a partir desta prova que eles vão decidir, então, a sua carreira funcional, a sua carreira profissional, o seu sustento, a sua base. E quando essa base, então, ela é bem consolidada, nós temos ali o pai apoiador, o pai incentivador. O pai que compreende que esse filho vai enfrentar os desgastes da vida tendo sucesso e tendo fracasso. Nós temos sim os aplausos, mas nós temos um momento de choro porque faz parte da vida cotidiana. E os pais estarão ali ao lado dos filhos, quer no momento do choro, quer no momento da alegria, apoiando e incentivando. Os pais só precisam ter cuidado, porque o excesso de superproteção, o excesso de influência aleja filho. Só para finalizar o argumento, Macário, me permita um pouco mais da extensão dessa fala. Os pais fazem o que com os filhos? Escolhe o nome. Quem escolheu o nome de Marcondes? Foi Marcondes? Foi não, foi seu pai, sua mãe. Assim como o Gilvan, assim como o Charles. Nós não escolhemos quase nada. Eu não escolhi meu nome, onde é que eu iria morar, qual era a minha alimentação, a minha roupa, meus colegas, a minha escola. Eu passei grande parte do período da minha vida sendo direcionado por outras pessoas, meu pai e minha mãe. Mas você já parou para observar que quando chega na hora da prova, o pai da gente chega para a gente e diz, e aí, você vai querer fazer o quê? Esses filhos não foram preparados para as escolhas da vida. E a escolha de uma profissão é mais importante, às vezes, até mesmo do que a escolha de um casamento, porque você vai ser reconhecido como o profissional que você representa naquela sociedade. Eu, por exemplo, eu não sou apenas o Charles, eu sou o Charles psicólogo. E quando a escolha é bem feita, essa referência, ela se incorpora à sua personalidade. E os pais precisam compreender que eles vão trabalhar isso ao longo do tempo com os filhos, dando a eles autonomia, independência, para que essa escolha, inclusive da profissão, e eu não estou falando apenas de fazer a prova, ela seja mais suave, mais tranquila. Então, pais queridos dos filhos que vão fazer o Enem, apoiem. Ajudem, auxiliem. Cuidado com aqueles exemplos do tipo, você vê a filha de fulana de tal? Passou no vestibular. Às vezes você chega em casa para fazer um comentário de uma sobrinha sua, de uma vizinha sua que está fazendo faculdade, e você não sabe que às vezes esse simples comentário gera pressão na sua filha ou no seu filho que está se preparando. Porque seu filho vai começar a pensar assim, peraí, minha prima passou no vestibular, está fazendo medicina. O outro primo está fazendo direito. A outra prima está fazendo psicologia. Só falta quem? Eu. E aí automaticamente existe uma pressão natural em cima dela.
Ô Charles, agora existe assim uma regrinha básica no sentido de, olha, para você se acalmar, se tranquilizar nesses últimos dias aí, uma regra básica para os estudantes, ou sim, que a grande maioria pode adotar aí, até para dar uma relaxada, desestressar. E ficar mais um pouco mais tranquilo para essa prova?
Nós naturalmente precisamos produzir dopamina. O sistema dopaminérgico é o sistema de recompensa, de prazer. Dormir bem, Macário. Evitar ficar em cima dos livros nos 45 do segundo tempo, porque nesse momento seu cérebro precisa descansar. É descanso. Eu recomendo atividade física, eu recomendo que você deixe o livro de canto, eu recomendo que você, sabe, vá brincar, vá se divertir, vá dormir bem, se alimentar de forma saudável. E eu recomendo, inclusive, Macário, na hora da prova. Aí, atenção, queridos estudantes, pegou a prova, o que você vai fazer? Você vai procurar a questão mais fácil que tem de ser resolvida. Dá uma olhada na prova geral, pega a primeira questão mais fácil que tem, aquela que você tem certeza que você consegue fazer. Por quê? Porque naturalmente, quando você pega uma prova, ali o que tem em evidência no seu cérebro? Cortisol cerebral. Então o cortisol está elevado, a adrenalina também está elevada, e esses são hormônios responsáveis pela sensação de luta, de fuga, de tensão, de estresse. Então esses hormônios estarão hiperativos no seu cérebro. Então quando você pega uma prova e olha para a questão mais fácil, você está dando tempo para o seu cérebro se reequilibrar. Faz a questão mais fácil, depois faz a segunda questão mais fácil, e por aí vai, para depois você pegar os assuntos mais complexos, porque aí seu cérebro já vai estar mais equilibrado, ajustado para aquela sensação de estresse inicial e, obviamente, muito tranquilamente, imagino eu, se você estudou, que aí sem estudo também ninguém faz nada, você fará certamente uma boa prova.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o psicólogo Charles Farias Barbosa, trazendo um pouco de luz e reflexão aí em relação à prova do Enem, os alunos, os estudantes que estarão fazendo a prova do Enem nos dois próximos finais de semana. Trazer Marcone Nunes aqui também para a nossa entrevista e daqui a pouquinho já trazendo pergunta do ouvinte aí pelo 988-370676. Marcone.
Psicólogo Charles Farias, boa tarde. Ouvindo essa semana alunos das redes públicas e particular, e a maioria falou sobre ansiedade e como conter a ansiedade neste período.
Gosto muito da sua pergunta, Marcondes, porque algumas pessoas tentam resolver problemas complexos e difíceis em um momento onde nós não teremos tempo hábil para fazer tal. Então, reparem, eu sei que eu sou ansioso e eu não trabalhei a minha ansiedade e eu espero para trabalhar a minha ansiedade faltando exatamente uma semana para a prova do Enem. É bem difícil. Do mesmo jeito, eu não estudei, eu fui um aluno relapso, eu colei, né? Eu sabotei meu processo de desenvolvimento. E aí, faltando uma semana, eu pego aquela maratona, vou estudar de manhã, de tarde, de noite, não sabendo eu que eu estou cansando o meu cérebro, que vai precisar estar descansado. Como eu disse no início, ele é um atleta. Para você ter ideia, Marcondes, só a título de curiosidade, o cérebro humano ele tem cerca de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio faz 1000 sinapses. Nós temos, em média, 100 trilhões de sinapses, ou 1 quatrilhão de sinapses, que são trocas entre os neurônios. É muita informação, são redes neurais, é uma capacidade gigantesca de armazenamento de informações. Mas esse cérebro precisa ser posto à prova. Você tem que trabalhar o cérebro. Coloca ele para trabalhar, literalmente, estudar, se preparar, se desenvolver. Quando você tem, dentro dessa lógica, alguém que desenvolveu uma condição ansiogênica, seja ela qual for, por quê? É importante que se diga que não tem só uma ansiedade. A ansiedade é uma árvore com vários frutos. Você pode ter TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Você pode ter TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Você pode ter várias outras coisas, né? E dentro dessa lógica, você precisa entender que é natural que naquele momento ali, você esteja um pouco descompensado. A noite que antecede uma prova, geralmente não é uma noite muito boa. Gera expectativa, gera tensão, gera estresse. Por conta disso, gera ansiedade. Como eu disse, o corpo também vai responder. Muitas pessoas que são ansiosas nesses momentos vão muitas vezes ao banheiro, né? Tem gente que dá dor de barriga, diarreia. Tem gente que tem ânsia de vômito. As mãos ficam suadas. A cabeça fica hiperacelerada, processando inúmeros pensamentos ao mesmo tempo. Essa pessoa não vai dormir bem. Então, naturalmente, se você já é ansioso, lide com a sua ansiedade da forma como você sempre lidou. Se você entende que nesse momento você precisa de uma ajuda profissional, vá até o encontro de um profissional, mas sabendo, profissional nenhum vai conseguir fazer um milagre na semana. Profissional nenhum vai te dar garantias de que amanhã você estará pleno ou plena para a realização de uma prova. Então eu entendo que bom senso nesses momentos, Macário, Marcondes, são extremamente importantes.
Quando tiver uma frustração e muitas vezes os colegas ou os próprios familiares, eles rotulam este estudante como burro, um termo pejorativo. Como reagir?
Me preocupa porque eu vejo isso acontecer. Pai e mãe, se você... E eu vou pegar agora pré-escola, tá? Aquele garotinho ali, jardim de infância ainda, tá começando a fazer as primeiras tarefinhas em casa. Imagina o Charles fazendo a tarefinha com a mamãe dele. E aí ele tá começando a colocar as letrinhas ali. Do nada a mãe pega assim, não é assim não, seu burro! Quem tá falando isso? A questão é, quem tá falando isso? É simplesmente a mulher mais importante da vida de uma criança. É a mãe. Ou quando não é a mãe, pode ser o pai. E se a minha mãe me diz, eu sou burro, na minha cabeça, Marcondes, isso é uma certeza absoluta, é porque eu sou. Então, se a mãe não tem condição de ensinar o filho, não ensine, querida. Se você não tem paciência, se você não tem disciplina, se você não consegue, se você tem algumas limitações ou dificuldades, quaisquer que sejam, não ensine. Porque ao ensinar, usando dessa metodologia, dessa pedagogia agressiva, você vai aleijar emocionalmente o seu filho, que vai começar a desenvolver baixíssima autoestima intelectual. Ele vai considerar-se, então, um burro. Por quê? Repito a argumentação. Quando a minha mãe diz para mim que eu sou burro, eu sou. Você veja, eu não tenho problemas com a minha autoestima. Né? Tem gente que fala, mas rapaz, tu não é bonito, não. Eu digo, tu que pensa, eu sou lindo. Mas é cada uma. Sabe por quê? Porque minha mãe sempre fez isso por mim. Comigo, Você é bonito, você é bonito, olha só, e cheirando, menino não sei o quê, menino isso e aquilo outro. Aí tem gente aí que talvez ouvindo o rádio agora na brincadeira vai dizer, ah, é ilusão, ilusão nada, isso é fortalecimento de autoestima. E isso me ajudou, a ponto de hoje, por exemplo, todas as pessoas que me conhecem, sabe que eu sou careca, tô nem aí, nem tô chegando pra essa careca, não tô preocupado em fazer um implante, porque a minha autoestima foi consolidada, e quem faz a consolidação da autoestima dos filhos? Os pais. Depois o mundo vai dar uma mexida nisso? Claro que vai. Mas veja a importância da sua pergunta, Marcondes, e a importância do ambiente familiar nutritivo. Nutritivo não só de alimento, mas de afetos que ajudem e favoreçam o desenvolvimento das crianças.
Charles, como fazer para administrar a frustração do pai ou da mãe, não projetar isso para os filhos? Como equilibrar essa situação aí?
É necessário que os pais sejam maduros. Filho é um pedaço meu no mundo. Literalmente. Os filhos têm uma tendência, Macário, de imitar os pais. Se você pegar as crianças pequenas, desde muito pequenas, na tenra idade, é comum, é normal você ver um garoto colocando o sapato do pai, querendo colocar a roupa do pai. Eles crescem olhando para vocês, papai e mamãe. Então, naturalmente, eles, em um determinado momento, vão querer imitar o comportamento de vocês. Eles farão uma reedição das suas vidas. Se o ambiente familiar for tóxico, inclusive, seu filho vai ser um ator que vai imitar esse relacionamento tóxico na vida dele. Então, veja a importância da família quando a gente fala desse tema, que é da educação, mas que tem uma amplitude muito grande. Então, pai, você precisa levar em consideração que quando você não lida bem com as frustrações da vida, seu filho, que olha para você todos os dias, também não vai lidar. O primeiro espelho relacional do seu filho é você, pai, é você, mãe. O primeiro modelo de casal, a primeira estrutura familiar que eles veem ao crescerem dentro desse ambiente são vocês. Então é importante que você, pai, não projete os seus desejos e até mesmo as suas frustrações nos seus filhos. Ah, eu quero que você seja isso porque eu não tive a oportunidade, estou te dando a oportunidade, então você tem que ser isso. Ah, meu filho, quando você crescer, você vai fazer isso, isso, isso. Você está jogando, literalmente, nas costas do seu filho, os seus desejos. Ou então as suas frustrações, quando, na verdade, o indivíduo é alguém que não se divide, é uma pessoa que, por mais que seja seu filho, ele tem vontades, ele tem gostos, ele tem desejos. E quando você vai trabalhar o desenvolvimento, porque a palavra desenvolver, Macário, Marcondes, é sair do envolvimento. Para que seu filho se desenvolva, ele tem que sair do envolvimento. Aí você vai dar autonomia, liberdade, para que ele caminhe com as próprias pernas. Você vai ensinar seu filho a tomar decisões, porque a vida é feita de decisões. E ao tomar decisões erradas, seu filho vai sim cair, é natural. E você vai ajudá-lo a se levantar. Mas quando você se frustra com seu filho, você está exigindo dele, de repente, uma maturidade que ele ainda não tem. Fisiologicamente, tem uma rede chamada rede frontoparietal, que é uma rede de conexões neurais. É a rede da tomada de decisões. É a rede das funções executivas superiores do nosso cérebro. Macário, essa rede ela só se desenvolve plenamente a partir dos 22 anos de idade. Fisiologicamente, mentalmente falando, eu só teria uma maturidade mais bem desenvolvida a partir dos 22, 23 anos. Então, boa parte desses meninos ainda não estão tão maduros assim para tomarem decisões e para assumirem responsabilidades. É por isso que ele precisa de apoio. Ele precisa de pais maduros para ajudarem esses meninos e meninas que ainda são adolescentes, é bom que se diga. Por quê? Porque tem pai que vê um menino de 17 anos e diz assim, um cavalão desse, isso já é um homem. Não, ele ainda é um adolescente, biologicamente falando, estruturalmente falando. Então você precisa, pai, ajudá-lo no processo de desenvolvimento. Digo mais, eu costumo comentar no meu consultório a idade das besteiras. O que é a idade das besteiras? Tem um período na nossa vida, que é o período que a gente toma decisões mais precipitadas e erradas, e a depender das decisões, Marcondes, você vai quebrar sua cara. Vai de 11 anos até 20 anos de idade. O período de 11 anos até 20 anos de idade costuma ser o período onde a gente faz as maiores besteiras da nossa vida. É aqui que tem gente que engravida e para de estudar, é aqui que tem gente que se envolve com drogas, é nesse período que tem gente que entra em relacionamentos tóxicos e por aí vai. Então essas pessoas precisam de monitoramento, ajuda, por isso existe família. é célula máter da sociedade. Por conta da família, nós temos então uma rede de monitoramento de pessoas que amam pai e mãe, cuidam pai e mãe, se responsabilizam pai e mãe, orientam pai e mãe. Veja a importância, portanto. E aí, óbvio, eu preciso que esses pais sejam minimamente maduros e sensatos.
Marconi.
Charles, psicologicamente, uma situação bem polêmica pode ser influenciada ou não quando o Enem tem presença de estudantes da rede pública e estudantes da rede particular, que há uma análise em que existe uma concorrência desproporcional, porque a iniciativa privada, ou seja, a escola particular, segundo que a gente sempre ouve no dia a dia, o ensino é melhor, o aprendizado é melhor, e há uma disparidade quando há aplicação da prova do Enem. Existe algo que também a psicologia avalia em que isso influencia ou não na hora de fazer a prova, quando tem, não, o ensino do poder da rede particular é melhor do que da rede pública?
A sua pergunta, ela é uma pergunta que exige um pensar, não apenas psicológico, mas a gente precisaria pensar na estrutura do capital, portanto, em uma gestão capitalista, em um modelo que não é tão democrático como nós gostaríamos que fosse o Brasil. Ele não é tão democrático de direitos assim. As oportunidades não são distribuídas igualitariamente para a população brasileira. De forma que eu não posso dizer que um aluno de uma escola da iniciativa privada aqui no município de Campo Formoso, e esse aluno, ele está em pé de igualdade com um aluno, por exemplo, do interior do município de Campo Formoso, ou até aqui da sede de uma escola da iniciativa pública, que é mantida pela municipalidade. Não dá para a gente fazer esse tipo de comparação, não pela capacidade do aluno, mas pelas oportunidades que são ofertadas a essas pessoas. A falta de estrutura, nós sabemos, a alimentação deficitária, a dificuldade em relação a transportes, as horas dentro de transporte, existem inúmeras variáveis que vão deixar esses alunos não em pé de igualdade, mas eles estarão sim com muito mais dificuldade do que os outros. Mas você sabe o que é mais bonito, talvez uma das coisas mais lindas da história, é que são esses pequenininhos, e aí eu creio, eu vou falar muito do que eu creio, são literalmente protegidos, amparados e abençoados por Deus, e são esses pequenos que viram os grandes homens de outrora e de amanhã e da posteridade. Marcondes, quantas vezes nós já não vimos falar de meninos da rede pública que são laureados aí, recebem prêmios em vários lugares, porque tem uma cabeça que transpõe todos esses obstáculos, e essa cabeça foi criada por alguém que sabe muito bem de absolutamente tudo, o dono do universo. E nós temos, inclusive, garotos que receberam berço de ouro, a melhor escola, o melhor professor, mas ele era apenas o aluno. E aluno, Marcondes, é aquele camarada que está dentro da escola, tem farda, tem livro, tem módulo, tem lanche, tem até dengue, chamego, tem tudo, mas não faz nada. São aqueles meninos, eu costumo dizer, que não dão um prego na barra de sabão. Então ele tem tudo e coitado dele. Porque quando ele chegar diante de uma prova e ele pegar um menino da rede pública que corre atrás, que luta, que se dedica, que estuda, esse menino vai dar uma peia, no bom sentido, por favor, né? No contexto de aprendizagem, e todos nós vamos olhar para aquilo, não boquiabertos, a gente vai aplaudir de pé, porque essas pessoas são, de fato, os heróis que o Brasil precisa reconhecer.
Inclusive, secretário, um exemplo de...
Secretário não, aliás, meu irmão, já passou,
já passou. olha o pensamento de outrora. Inclusive, psicólogo Charles Farias, um exemplo de São Tomé, que tivemos conhecimento de uma aluna, saiu da rede pública, e está cursando medicina. Eu tive conhecimento.
Conheço o caso.
Né, um exemplo que viralizou nas redes sociais.
E tantos outros que são desconhecidos.
Irmão, eu conheço, tem uma abençoadinha de São Tomé, que ela hoje trabalha aqui na UTI, aqui no Hospital de Campo Formoso. uma enfermeira top das galáxias. Eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não pedi também autorização. Eu conheço vários casos assim, né? E você falou da brincadeira, eu vou aproveitar o ensejo aqui para mandar um abraço aqui para meu amigo Paulo Henrique, que hoje é o atual secretário aqui em Campo Formoso. Deus abençoe aí, viu, Paulo Henrique, na sua empreitada aí, no seu trabalho, que Deus te proteja.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o psicólogo Charles Farias Barbosa, já 1h52. Eu queria aproveitar aqui, Charles, para a gente finalizar a entrevista de hoje, pedir para que você trouxesse aí uma palavra de incentivo ou uma mensagem de reflexão. Hoje nós estamos na quinta, nós temos ainda a sexta, o sábado e, é claro, a partir de 1h da tarde do domingo, esse início de prova para esses alunos que terão 2 finais de semana aí. Então, uma palavra de motivação, incentivo, de preparação aí para esse momento.
Bom, primeiro ponto, o Enem não te define. Não pense que essa prova vai dizer se você é ou se não é apto, bom ou não, ruim ou não, sabe? Coisas do tipo. Não entra nessa vibe. Segundo ponto, quando você terminar a sua prova no domingo, evita olhar gabarito, porque senão no próximo domingo você vai todo desmotivado, ou então você vai tenso demais achando que tem que ter um desempenho melhor, ou enfim. Evita também olhar para as pessoas que estão ao seu lado. Cada um vai dar conta de si próprio ali naquele momento da prova. Você vai olhar para você, faça uma reflexão muito tranquila sobre os investimentos que você fez ao longo de todos esses anos escolares. Saiba que você não sabe tudo de tudo que há para ser aprendido no mundo. Mas sim, se você chegou até aqui, é sinal de que você viu muita coisa na escola, que você tem capacidade, que você tem potencial e que você sim tem habilidade, não só para passar, para ter uma boa pontuação na prova do Enem, mas em todas as outras provas da sua vida. E digo mais a vocês, queridos estudantes, não se preocupem, porque o Enem não chega nem nos 10% da dificuldade que é sair de dentro da faculdade. Você sabia, Macário? Tem muita gente que está preocupado com a prova do Enem. Amigo, velho, você deveria estar preocupado com a faculdade, porque entrar na faculdade talvez não seja o nosso maior obstáculo. Sair de lá de dentro com o diploma na mão, esse sim é um grande obstáculo, e para aquelas pessoas que são graduadas sabem muito bem do que eu estou falando. E fundamentalmente, eu falo muito daquilo que eu creio, e Deus é sempre nosso refúgio e fortaleza. Mas Deus é um Deus justo, fiel, verdadeiro e santo. E não brinque com ele. Se você foi alguém que dentro do contexto da sua vida se dedicou, correu atrás, não tenha dúvida. Papai do céu viabiliza os meios, abre as portas, cuida, ampara, sustenta e direciona. Então, eu além de tudo digo, faça assim as suas orações, se apegue com Deus e finalizo, Macário, dizendo que Deus abençoe a todos os estudantes. Nossa querida Campo Formoso é um celeiro de grandes homens e de grandes mulheres, pessoas muito inteligentes, muito preparadas. Eu conheço gente em Lages, eu conheço gente em São Tomé, eu conheço gente em Curral da Ponta, em Poços, que são pessoas inteligentíssimas. Eu recebi recentemente, só para finalizar aqui a argumentação, um garotinho de 10 anos de idade. Ele tem TEA. Mas, Macário, diante de todos nós aqui que aqui estamos, inclusive o Charles, psicólogo, Macário, Marcondes, se eu colocasse um teste, por exemplo, que eu apliquei nesse garoto, o seu percentual não chegaria nem no chulé desse menino. E é daqui da nossa cidade, olha que coisa maravilhosa. Então tem talentos aqui que ainda não são vistos. Existem pessoas muito competentes que ainda não deram as caras e são da nossa querida, amada e maravilhosa Campo Formoso. Então eu torço para que essas pessoas se desenvolvam bem, porque nós temos uma cidade de um povo abençoado e pujante.
Ok.